todo mundo está familiarizado com aquela pergunta: você quer primeiro a notícia boa ou a ruim? Muitas vezes, quando alguém quer indicar perspectivas diferentes de uma mesma coisa. A verdade é que há momentos onde uma mesma notícia ela pode soar tanto boa quanto ruim. Há um exemplo bíblico que nos remete à reflexão que diz respeito exatamente a isso. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar sobre isso. Em Êxodo, no capítulo 33, dos versículos 1 a 6, nós lemos: o Senhor disse a Moisés: suba desse lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: eu a darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o Monte Horeb em diante. Aqui nós temos não apenas uma mudança cultural, onde eles abandonaram o uso de joias, ao que não dizia apenas respeito ao comportamento dos cananeus, mas aos 4 séculos que eles passaram no Egito. Moisés se levanta e traz uma notícia da parte de Deus. A notícia envolve que o anjo do Senhor iria diante deles, garantiria vitória sobre os inimigos. No entanto, o Senhor diz: eu mesmo não subirei no meio de vocês. Se por um lado Deus está dizendo: eu vou cumprir a promessa, eu vou introduzi-los na terra prometida, eu vou dar a vocês vitória. Por outro, ele estava dizendo: mas eu me recuso a manifestar a minha presença no meio de vocês. Diante dessa notícia, a pergunta a ser feita é: nós temos uma notícia boa ou uma notícia ruim? Talvez o aspecto bom da notícia é que eles entrariam na terra prometida, é que eles receberiam as bênçãos divinas. Mas a Bíblia diz que quando o povo ouviu essa má notícia, eles choraram, eles prantearam, porque eles deram mais atenção ao fato do Senhor dizer: minha presença não irá no meio de vocês para não destruí-los, do que ao aspecto de ter a bênção. E algo que eu e você precisamos entender é que um relato desse não é mera informação histórica, não diz respeito apenas a um momento da cronologia de um povo. Em 1 Coríntios 10, 11, o apóstolo Paulo, falando desses eventos ligados à nação de Israel no Antigo Testamento, diz: essas coisas lhes aconteciam e foram escritas, foram registradas para advertência nossa, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. E a lição que eu e você podemos aprender com esse episódio é que, embora nós não tenhamos necessariamente duas notícias, são dois aspectos de uma mesma situação, eles conseguem olhar para aquilo e dizer: apesar de ter um aspecto bom, Deus irá nos abençoar, irá nos dar, né, a conquista, a terra prometida. O aspecto ruim era: sem a presença dele, isso não se torna algo importante ou interessante. O próprio posicionamento de Moisés na sequência é depois dizer ao Senhor: se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: não estou interessado apenas naquilo que as suas mãos podem fazer em nosso favor. Eu quero desfrutar a sua presença. E acredito que aqui nós temos um assunto a ser levado em consideração. Porque desde a antiguidade, né, falando dos dias do Antigo Testamento, ou mesmo de 2 milênios atrás, quando o Senhor Jesus esteve na Terra, muitas vezes as pessoas estão valorizando apenas as bênçãos de Deus e não a presença de Deus ou um relacionamento com Ele. E a verdade é que o assunto se repete. Em João, no capítulo 6, no versículo 26, Jesus diz àquela multidão: na verdade, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Ele está falando do milagre da multiplicação dos pães. Jesus está dizendo: vocês deveriam ter percebido o sinal, em outras palavras, a mensagem por trás do milagre, que é Deus os chamando para si. Ele diz: mas vocês não prestaram atenção no sinal, vocês observaram apenas o resultado, comeram o pão, ficaram satisfeitos e agora estão me olhando apenas como resolve tudo, como alguém que soluciona os problemas de vocês. Obviamente, quero deixar claro e registrado aqui a minha convicção de que há promessas bíblicas de que podemos viver as intervenções de Deus, o favor do Senhor, né, mudando as nossas circunstâncias, suprindo nossas necessidades. Isso está registrado na palavra de Deus, não apenas como parte daquilo que Deus fez, mas o que Deus faz acaba sendo uma extensão daquilo que Ele é. Por exemplo, o livro de Hebreus diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, galardoar e recompensar os que o buscam não é só algo que Deus faz, é uma extensão de quem Ele é. O problema não está naquilo que Deus faz, está na forma como muitas vezes nós olhamos para aquilo que Ele faz, quando começamos a valorizar o que Ele faz mais do que valorizar aquilo que Ele é. Muitas vezes eu vejo os crentes se inspirando naquele evento de Jacó para cantar que Jacó segurou o anjo, né, para dizer, olha, lute pela sua bênção, mas a forma como Jacó se comporta, ela não é um exemplo. Nós temos ali uma manifestação do anjo do Senhor, uma teofania, uma aparição do próprio Deus. E naquele momento o anjo diz que vai se retirar. É como se Deus estivesse falando, minha presença vai deixar você esse lugar. E Jacó se dirige ao Senhor e diz, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. O que Jacó está dizendo? O importante é eu ter sua bênção. Depois que você me der sua bênção, vaza, pode ir embora. Né? Agora, há uma diferença entre isso e a declaração de Moisés logo depois dessa notícia. Em Êxodo 33, de 12 a 16, nós encontramos Moisés dizendo ao Senhor, se a sua presença não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. Moisés está dizendo, não importa se o Senhor está prometendo dar livramento aos inimigos, nos abençoar com a terra prometida, ele diz, eu não estou interessado apenas naquilo que o Senhor faz. Ter aquilo que o Senhor faz, mas sermos privados de quem você é, não é lucro, é perda, é prejuízo. E muitas vezes vemos as pessoas valorizando a atitude de Jacó, que não é um exemplo, e ignorando completamente o posicionamento de Moisés. Aliás, a palavra de Deus diz no livro dos Salmos que Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos a Israel. A nação de Israel acabou se limitando a apenas conhecer o que Deus podia fazer, mas não entender o caminho, por onde Deus se move, para caminhar com Ele, para relacionar-se com Ele. Então, nós precisamos entender a diferença de uma geração como a do sacerdote Eli, que perde a arca. A arca era um dos grandes símbolos da presença de Deus no Velho Testamento. E eles perderam a arca. Por quê? Porque trataram a presença de Deus apenas como uma espécie de um amuleto, de um talismã, de um resolve-tudo. Perderam a primeira batalha contra os filisteus e se lembraram da arca. Já não iam a Siló adorar a Deus, né? Havia apostasia em Israel naqueles dias, mas mandaram trazer a arca para o campo de batalha, como se fosse, bom, agora que nós estamos encrencados, vamos envolver Deus para resolver os nossos problemas. Repito, há promessas de Deus intervir neles, mas quando tratamos Deus somente de forma interesseira para resolver um problema sem valorizar a sua presença, nós estamos fadados a perder a manifestação da sua presença. E a Bíblia diz que a arca, que simbolizava a presença, foi roubada. Agora, quando olhamos para a geração de Davi, que, por sinal, foi a maior geração de conquista que a nação de Israel já conheceu, foi a única geração que conseguiu possuir a plenitude da terra prometida, daquilo que Deus já intencionava fazer em favor deles. O posicionamento de Davi é completamente diferente. Um dos seus primeiros atos como rei, logo depois de ser estabelecido, né, como rei sobre toda a nação de Israel, é trazer a arca de volta. Ele faz um cortejo, né, de celebração grandiosa trazendo a arca. Ele levanta uma tenda que passa a ser chamada de o tabernáculo de Davi. Não tinha beleza alguma, não tinha outro objeto. A arca ficava no centro. E ele coloca os levitas para 24 horas por dia, 7 dias por semana, estarem diante da arca repetindo, o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito. Aliás, a Bíblia registra seus erros e pecados. Mas ele era alguém que valorizava a presença de Deus muito além do que apenas os feitos de Deus. E normalmente, quem preserva a presença terá também, né, como consequência inevitável, como efeito colateral, os feitos de Deus. Mas quem só busca os feitos de Deus acabará perdendo a presença. Então eu e você precisamos aprender a valorizar a presença de Deus. Como diz no Salmo 103:7, Deus revelou seus caminhos a Moisés, mas a Israel só os seus feitos. Moisés também vivenciou os feitos, mas quando a Bíblia enfatiza os caminhos, está falando que ele experimentou algo mais. Eu e você podemos ter uma história marcada por manifestações de Deus. Eu sou grato por ter entendido desde cedo, desde a minha adolescência, a fé. E eu tenho experimentado muitas intervenções e milagres de Deus. Mas ao longo do caminho, a advertência bíblica de valorizar mais a presença do que os feitos, ela tem constantemente mexido com o meu coração. Interessante você ver gente como Sadraque, Mesaque e Abdinego, aqueles amigos de Daniel, que eles não queriam perder a presença. Quando estão diante de uma ordem para quebrar um princípio divino, para pecar, porque era uma ordenança, não farás para ti imagens de escultura, não se curvarás diante delas, não as adorarás. E quando eles estão diante de um mandamento desse, eles preferiram perder a própria vida do que comprometer o relacionamento com Deus. Acabaram experimentando a manifestação da presença de Deus naquela fornalha, acabaram experimentando um livramento, embora não agiram como se o livramento, a intervenção, a manifestação de Deus em favor deles fosse a única coisa a ser valorizada, buscada ou preservada. Que o Senhor nos ajude a não apenas entender e compreender essas verdades. Olharmos para pessoas como Daniel, que resolveu no seu coração não se contaminar na Babilônia, que decidiu continuar buscando a Deus a despeito de uma ameaça e também viu Deus livrá-lo na cova dos leões. Que a gente se lembre de José, que diz não às propostas indecentes da mulher de Potifar, mas o tempo todo a Bíblia está dizendo o Senhor era com José. Nós não vemos apenas a bênção se manifestando, mas a presença. Aliás, a bênção a consequência da presença. E na hora onde algo foi proposto a José para negociar a manifestação da presença, ele se posiciona e diz não. Ele está dizendo mais importante do que as circunstâncias é preservar a presença de Deus. Diante dessa notícia, o povo conseguiu entender que ela era uma notícia ruim e não necessariamente boa, ainda que tivesse um aspecto bom dos feitos de Deus. Que eu e você possamos olhar para Deus, para a sua palavra, para o nosso relacionamento com Ele da mesma forma. Se é para ter só as bênçãos, sem a presença, essa notícia não é boa. Mas saber que podemos ter a sua presença e, consequentemente, as suas bênçãos, isso sim é uma notícia boa.